Aparecido José dos Santos também está na tentativa de conseguir um emprego na UFN3.
Ah, tava procurando de vigia, né? Mas aí se não tiver, a gente vai pegar de ajudante mesmo.
Tá tentando a vaga pra UFN3?
É, UFN3.
É de Três Lagoas?
Mesmo? Três Lagoas, graças.
O que, que o senhor acha da retomada dessa obra?
Ah, vai ser muito bom pra gente, pra Três Lagoas em peso, hein? Muita vaga de emprego é muito bom, muito.
Tava aguardando?
Tô aguardando. Tô dentro das 7 horas da manhã.
O Wellington de Souza também enfrentou fila na tentativa de conseguir uma vaga na obra da unidade de fertilizantes.
Vaga na área da construção civil, encarregado, uma coisa assim.
Desde quando você está procurando a emprego?
Essa semana mesmo.
Trabalhando?
Né? Trabalhando.
Só que quer ir para o UFN3?
Isso.
O que você acha da retomada dessa obra?
Muito boa, né? Evolução para a cidade aí, né? Muito emprego, o pessoal vindo de fora aí. Vai ser bom para a cidade aí. Movimentar o comércio de novo aí, né?
Daqui mesmo.
Daqui mesmo.
Vailton Gabriel tem várias qualificações e quer ser encaixado em qualquer uma vaga.
Vim em busca de emprego. Eu tenho várias funções, né? Eu sou pintor, sou vendedor, sou também administrador e tô tentando uma vaga.
Esse movimento todo, né, realmente está marcando o reinício da obra do FN3, então vocês estão vendo, a gente consegue ver aqui que a procura é grande, então a expectativa é para a população, né, e para quem estiver aí buscando o seu trabalho também até fora daqui, que vai acabar tendo que agregar todo esse pessoal, então a gente está vendo aí a força que Três Lagoas voltou a ter com essa obra.
Pois é, Bruno, a gente percebe aí essa movimentação, já era uma grande expectativa por aqui, e há vagas que devem ser abertas já para a próxima semana. As pessoas, elas podem consultar também pelo aplicativo da Funtrab, ali a Casa do Trabalhador de Três Lagoas sempre está divulgando essa relação no mercado de trabalho destinado especificamente para a retomada da obra da UFN3. Volto com você.
Valeu, Kelly Martins. Agora às 6h55. Vamos apimentar um pouco o programa de hoje, Eugênia e César. Vereadora de Dourados, Isa Marcondes, quer a cassação de colega. Segundo ela, ele teria feito falas homofóbicas contra ela, né? Ela acionou o jurídico e está pedindo a cassação. Vale ressaltar que o vereador, né? O vereador é da base do prefeito e é o líder do prefeito na Câmara Municipal, né? O Pudim. Conta pra gente aí essa atualização desse conflito entre Isa Marcondes e o líder do prefeito na Câmara Municipal.
Bruno, bom dia. O fato do Márcio Pudim ser líder do prefeito Marçal Filho na Câmara é só um tempero a mais. Agora, a questão aí, o entrevero entre os dois, Márcio Pudim e Isa Marcondes, vem ganhando muita repercussão aqui na cidade por conta de tudo que aconteceu na última sessão de segunda-feira. Agora, ontem, quarta-feira, dia 1º de julho, a vereadora Isa Marcondes, que é do Partido Republicanos, protocolou formalmente na mesa diretora da Câmara de Dourados uma denúncia pedindo a abertura de um processo de cassação do mandato do vereador Edson Márcio Ramos, que é o Márcio Pudim, do PSDB, que é o mesmo partido do prefeito Marçal, por quebra de decoro parlamentar, né? A acusação principal é homofobia, tá? Então, o fato que gerou essa denúncia ocorreu durante a sessão de segunda, foi no dia 29. O líder do prefeito Marçal, Márcio Pudim, se exaltou ali na tribuna, falou algumas palavras que ele, pelo que deu para perceber no vídeo, ele estava ali engasgado há muito tempo e queria falar isso. E falou, né? Principalmente envolvendo algumas coisas ligadas à saúde, já que a vereadora Isa Marcondes, ela se diz muito fiscalizadora da questão da saúde. Tá. O vereador afirmou que as denúncias feitas pela colega, pela Isa, em plenário e que viralizaram nas redes sociais, colocaram todos na mesma sacola. Ou seja, ele diz que não faz parte daquelas denúncias que a vereadora fez e que por isso ela tinha que se retratar. E ele colocou o seguinte, abre aspas, não aceito que a senhora venha aqui na tribuna falar que nós fizemos barganhas. A senhora está na eleição agora para deputado federal. Para chegar lá, eu sei que é o caminho que você está fazendo. Faltou prova. Então, seja homem como você fala que é homem. Põe no papel e fala quem são esses caras. afirmou o líder do prefeito. Essa fala, segundo a Isa não gostou nada, colocou isso nas redes sociais também, acionou o jurídico dela e entrou agora com essa denúncia por homofobia, tá? E ele colocou também, o Márcio Pugin colocou o seguinte: essa postura da senhora, como você tratava seus clientes lá na boate, a mim você não vai tratar. Basta, faça campanha limpa, né? Vale lembrar que a Isa era então empresária da noite aqui em Dourados, tinha uma boate, e isso também foi citado pelo Márcio Pugin. Essa é a confusão, viu, Bruno? Agora tá na mesa, diretora da Câmara, essa denúncia, né, da Isa Marcondes, e vale lembrar o que eu disse ontem também aqui. A vereadora Isa Marcondes também deu um ultimato ao prefeito Marçal Filho, dizendo que se não trocar o líder do prefeito na Câmara, o vereador Márcio, ela vai deixar a base de apoio da prefeitura. Agora os próximos capítulos são saber como é que o Legislativo, a Câmara Municipal, vai conduzir todo esse processo. Bruno.
Muito bem, valeu, Ginês, obrigado, viu, pelas informações. A gente segue acompanhando essa polêmica toda aí, né? Olha, a Petrobras reduziu o impacto do reajuste do gás natural e do IMS Gás, mantém tarifas estáveis até outubro. A Karina Anunciato tem as informações.
A Petrobras criou um novo mecanismo para reduzir a volatilidade no preço do gás natural vendido às distribuidoras. Com a mudança, o reajuste previsto para agosto deve ficar em 6%, bem abaixo dos 22% que seriam aplicados sem a nova fórmula. Em Mato Grosso do Sul, a MS Gás afirma que o impacto para o consumidor será ainda menor. A presidente da companhia, Cristiane Schmidt, explica a situação.
Então, aumento de preço para os consumidores, isso vai acontecer. Só que em vez de acontecer num percentual de 22%, ele vai acontecer num percentual menor, ao redor de 6%. Isso é o valor da molécula. A composição de preço final para o consumidor final não é só o preço da molécula. Você tem o preço do transporte, você tem o preço da distribuição e você tem os impostos. Então, normalmente, a variação para o consumidor, ela também é positiva, só que ela varia menos, ela é menos volátil.
Em Mato Grosso do Sul, a revisão das tarifas acontece apenas em novembro. Até lá, a conta gráfica da MS Gás absorve as variações do custo da molécula e do transporte, mantendo as tarifas estáveis para os consumidores.
O que acontece no MS, em particular, é que a gente tem as revisões tarifárias, elas acontecem lá para novembro, né? Então, tudo o que vai acontecendo, essas variações de preços de molécula, a gente vai calculando no que a gente chama de conta gráfica, e depois a gente faz como se fosse um resumo da ópera, e é isso que em novembro, e para uns consumidores e depois no ano seguinte para outros consumidores, você repassa então esse aumento. Isso aí faz com que a gente tenha uma redução ainda maior na volatilidade.
Além da conta gráfica, a MS Gás também busca alternativas para reduzir os custos de aquisição do gás natural.
Vale sempre colocar que a MS Gás, ela busca também no mercado spot preços melhores que o preço da Petrobras. Tá? Isso não quer dizer que esses preços melhores, eles também não sofram com essa aumento de Brent, ele sofre. Só que a gente tenta fazer uma composição tal de que a gente consegue reduções nos preços relativos ao da Petrobras, porque senão a gente não compraria no mercado spot, que é o mercado de curto prazo. E por que que a gente faz isso? Pensando no nosso consumidor final, para conseguir uma molécula mais barata ainda do que a Petrobras.
De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, agora 7:02, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Não sai daí, voltamos já.
Fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom para nossa cidade. É bom para você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa! Dia 4 do 7 é dia do Baianinho na Casas Bahia. Até 80% de desconto pra você garantir aquele produto que tava querendo. Confere só essas ofertas. Tablet Lenovo 11 polegadas com caneta e capa por apenas R$ 189,90 mensais. Torre de som Unbox ACA 2201 por apenas R$ 157 mensais. Secador 4 em 1 Filco por apenas R$ 49,90 mensais. Corre pra loja mais próxima e fale com o vendedor. Casas Bahia, dedicação total a você.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Aqui só toca Massa FM.
Super promoção Santana Tintas. Massa PVA 15 quilos, 23. Textura macro vinil, 79. Arranhado macro vinil, 79. Esmalte sintético Brasilux, 99. Coral rende muito, 359. Santana Tintas. Duas lojas na 13 de maio e uma na Guri Marx.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Coxa com sobrecoxa Belo Dorsal, quilo 6,98. Papel higiênico Conf, folha dupla, 12 rolos, 20 metros, 11,99. Lava-roupas em pomo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Na minha casa, todo mundo ouve a Massa.
Oh, Massa FM.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa FM, 7:06. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no Microfone Aberto. E olha, uma das instituições de ensino superior mais tradicionais do estado completa seus 47 anos. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza uma série de eventos para celebrar a data, que conta com homenagens e inaugurações. Para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com a reitora da UFMS, Camila Ítavo. Camila, bom dia, bem-vinda aqui à Massa FM.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com todos vocês para falar um pouco mais da nossa UFMS.
Vamos contar um pouquinho dessa história, então, que, na verdade, a história da própria instituição se confunde um pouco com a história de Mato Grosso do Sul.
Sim.
Né? Qual que é o significado dessa data aí para a universidade e também, claro, para o estado de Mato Grosso do Sul?
É importante a gente celebrar a história, né? A UFMS, ela começa com dois cursos ainda em Campo Grande, que foram os primeiros cursos, farmácia e odontologia, em 1962. E aí, se a gente faz as contas, isso são 64 anos de história. Uhum. Mas nós fomos federalizados em 5 de julho de 1979. Então, a história de Mato Grosso do Sul se confunde, porque a lei do nosso estado, do nascimento, ela foi assinada em 1977, em outubro de 77, só que a implantação do nosso estado ocorreu no Teatro Glaucio Rocha, em janeiro de 79, na UFMS, não sei se todos sabem disso. Uhum. Lá foi impostado o primeiro governador, os primeiros deputados para fazer a Constituição a Assembleia Constituinte do Estado, os primeiros desembargadores, a primeira execução do hino do Estado de Mato Grosso do Sul também foi na UFMS. E lá, em janeiro, foi implantado o Estado com toda essa cerimônia de 79. E em 5 de julho de 79, a nossa universidade foi federalizada. E hoje, então, naquela época, nós estávamos em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas e Dourados. Nós já nascemos uma universidade multicamp. Uhum. E hoje também estamos em Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba. Então, hoje nós estamos em 10 municípios. Dourados se tornou uma universidade nova, né? E somos multicamp, além das bases de pesquisa em Bonito e Pantanal. E hoje, Bruno, nós temos 46 mil estudantes, temos 1.600 professores, 1.800 técnicos e somos responsáveis pela maior parte da formação superior no estado e também pela pesquisa, pós-graduação e algo muito importante, que são os projetos de extensão, que é a atenção à comunidade, a presença à comunidade. Então, a gente formou grandes líderes. Temos formado grandes pessoas que impactaram no desenvolvimento do nosso estado, desde a parte de engenharias, parte de saúde, a parte de ciências humanas, sociais e aplicadas. Enfim, todas as áreas do conhecimento, formação de professores, passa pela nossa universidade. Então, é um momento muito especial para nós comemorar 47 anos de federal.
Que bacana. E claro, você contando toda essa trajetória, a quantidade de professores, técnicos, enfim, nós sabemos que uma instituição, ela se mantém sólida com o trabalho desses profissionais, né? O envolvimento deles ali, junto com os projetos e caminhando para o mesmo objetivo. E dentre nessa programação de vocês aí, né, dos 47 anos, vocês vão homenagear aí os servidores também, né? Conta pra gente como é que vai ser.
Fundamentalmente, as instituições são feitas por pessoas, né? São feitas por pessoas e a nossa energia vital são dessas pessoas que sonharam e que trabalham até hoje na nossa universidade, que já trabalharam. Então, nós fizemos, a gente prepara esse momento, aprovado pelo Conselho Universitário, a indicação de professores, de técnicos, de egressos, então, estudantes que se formaram e são destaque no mundo, eles voltam para a universidade para serem homenageados, porque eles levam o nosso nome, e também personalidades, porque, na verdade, a gente não faz nada sozinho e a gente tem o apoio, enquanto universidade, de muitos parceiros de personalidades. Nós tivemos agora, em março, né, a concessão do honoris causa ao artista Ney Mato Grosso. Foi um momento maravilhoso. E agora, hoje, no dia de hoje, teremos a concessão do título de doutor honoris causa a 3 personalidades, né? O professor Pedro Chaves, a Tetê Espíndola e o empresário Edson de Araújo. Então, agradecendo. E, na verdade, quando a gente faz essa cerimônia, essas personalidades se tornam o FMS, deixam muito das suas características e também levam o nosso nome para os mais diversos espaços em que estejam. Então, é uma grande alegria. Aqui, aproveito esse momento, Bruno, para agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né? Eu sou professora, fui aluna também da universidade, então a gente sabe que muita gente trabalhou. E hoje nós trabalhamos para uma universidade que faz 47 anos de federal e tem 64 anos de história, mas que será centenária, milenar. Então a gente trabalha para algo muito maior do que nós e a gente sabe o impacto que a educação e que a ciência faz na vida de todos nós. Então é um grande orgulho estar junto nessa missão com essa turma maravilhosa. E agradeço também aos nossos estudantes, que também são muito especiais e muito dedicados e têm feito a diferença. Eu brinco, né? É muito bom. Ontem estava com o presidente do TRF na universidade, o desembargador Johnson. Os nossos estudantes são muito bem avaliados e a gente fica muito feliz que é um trabalho coletivo.
Que bacana. Bom, dentre também aí as celebrações, vocês terão a inauguração do novo museu, né, de arqueologia, o lançamento do Festival Universitário da Canção 2027. Eu gostaria de saber de você como que essas iniciativas, elas reforçam o compromisso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com a cultura, com a ciência, a preservação da memória sul-mato-grossense.
É, na verdade, quando a gente vê também a cultura, eu falei um pouquinho da história, mas a cultura passa pela universidade. Nós somos responsáveis hoje pela formação de mais de 90% do cenário cultural em cursos na universidade.
Sim.
E estamos trabalhando para a entrega dos espaços todos revitalizados e, mais do que uma obra, sim, esse espaço cheio de vida. Então, o Museu de Arqueologia, ele nasce na universidade, ele ficou 18 anos no prédio ali do Memorial Apolônio de Carvalho, na Fernando Corrêa da Costa, e ele retorna depois de 18 anos para a UFMS. Nós somos responsáveis pela curadoria de mais de 200 itens do acervo arqueológico do estado. Nós temos sítios arqueológicos de mais de 12 mil anos no estado de Mato Grosso do Sul, e nós fazemos toda essa pesquisa e hoje colocando à disposição. Nós temos o planetário, que foi inaugurado, nós temos o Parque da Ciência, o único parque científico do estado, o Autocine. Agora convido a todos para participarem do edital que estamos formando para entrar em plena atividade. Então, esses espaços que nós entregamos, ele é um espaço de formação, mas é um espaço de conexão com a sociedade. O Festival Universitário da Canção, ele é tradicional, ele lançou vários talentos do nosso estado, e este ano a gente lança a edição especial de 50 anos, pensando nos 50 anos do estado. E nós vamos aí amanhã às 14 horas no Teatro do Setor 3, Auditório Sala Luiz Felipe, que é da nossa Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. O Setor 3 fica ali próximo ao Lago do Amor, um auditório lindíssimo, com grandes artistas, lançando um novo modelo do FUC. Nós teremos aí semifinais no estado todo, teremos categorias de releitura de músicas que já foram premiadas no festival em homenagem aos nossos 50 anos do estado, e tendo a cultura, a arte, a economia criativa como espaço, tanto para nós, da sociedade, quanto também espaço de formação. A gente quer ver aquela universidade sempre cheia, com a população aproveitando todos esses espaços e oportunidades de crescimento, de ampliação de visão de mundo e de entendimento, né? A universidade, ela tem três pontos principais. Normalmente, a gente fala da UFMS ou de qualquer universidade como formação. Sim, esse é o principal. Formação de excelentes quadros, de excelentes pessoas. Mas, para além disso, a gente tem esse trabalho imenso de ciência e tecnologia, que vai desde um projeto de pesquisa, uma produção de uma vacina, uma produção de uma tecnologia social, quanto esse trabalho de serviço à sociedade. Nós atendemos as nossas clínicas, nos hospitais, nos laboratórios, em atividades de extensão, de esporte, cultura e lazer. E também somos base para a política pública. Um governo bem orientado, ele utiliza a ciência para tomar as melhores decisões. Isso é a universidade pública.
Tá certo, agora 7 horas e 16 minutos, conversei com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Camila Ítavo. Camila, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso microfone aberto. Seja sempre muito bem-vinda.
Obrigada.
Tá? E a gente gosta de compartilhar aí as boas histórias com a nossa audiência, né? O interior do estado de Mato Grosso do Sul também conectado com a gente, Dourados e Três Lagoas. Então a gente agradece imensamente a sua participação.
Eu agradeço a você esse espaço, a todos os parceiros que nos ajudaram, e peço que nos acompanhem nas nossas redes sociais para ver toda a programação. E também teremos uma programação especial de férias escolares, esses espaços todos abertos para todas as pessoas comemorarem conosco esse aniversário da Universidade Federal.
Tá certo. Obrigada. Agora, obrigado. 7h16, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento: Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem. As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Massa! Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Super promoção Santana Tintas. Massa PVA 15 quilos 23. Textura macro vinil 79. Arranhado macro vinil 79. Esmalte sintético Brasilux 99. Coral rende muito 359. Santana Tintas. Duas lojas na 13 de maio e uma na Guri Marx.
Eu sou massa.
Nós do Bazar Tapetes realizamos limpeza especializada em peças de todas as marcas, modelos e tamanhos. Recuperamos, restauramos e devolvemos o brilho e a beleza que fazem parte da história da sua casa. Também recortamos e redimensionamos, adaptando o tapete para o tamanho ideal do seu ambiente. Na hora de cuidar do que faz parte da sua decoração, lave com quem realmente entende do assunto. Buscamos e entregamos com todo cuidado para você não se preocupar com nada. Agende agora. 99909-8089. Bazar Tapetes. Há 27 anos, levando estilo, conforto e renovação para o seu lar.
Quer estudar com quem entende de aprovação? Aqui você aprende com material próprio, feito com qualidade e focado no que realmente cai nos vestibulares. Nada de enrolação. É conteúdo direto ao ponto, com aulas objetivas e eficientes. Porque aqui é assim, aula dada é aula executada. E para garantir seu aprendizado, contamos com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi visto em sala. Seu foco é passar? Então vem estudar com quem prepara você para conquistar sua vaga. Fale com a gente agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade que você confia.
Em casa, no trabalho, no carro, no celular.
Tá todo mundo ouvindo.
Massa FM Campo Grande, 93.7.
Massa.
Massa FM, agora 7:20. A Receita Federal apresentou ontem em Campo Grande o relatório técnico inédito sobre os gargalos logísticos e as oportunidades do corredor bioceânico. O diagnóstico foi feito após uma expedição terrestre que percorreu todo o trajeto, desde Mato Grosso do Sul até o litoral do Chile. Quem traz os detalhes sobre o assunto é Fernando de Carvalho.
O foco do plano estratégico apresentado pela Receita Federal é garantir que a burocracia nas fronteiras não se torne um obstáculo maior do que a própria distância geográfica até o Oceano Pacífico. O relatório é resultado prático de uma missão de reconhecimento que mapeou a rota. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explica que o papel da aduana agora é ouvir o setor produtivo para adaptar o fluxo às demandas do mercado.
Nós sabemos que a integração do Brasil com o Oriente, principalmente com a China, com os mercados asiáticos, e passando também por essa integração regional, depende do fortalecimento dessa rota bioceânica. Então a Receita Federal fez uma missão de reconhecimento. Nós partimos aqui de Campo Grande com duas viaturas, com servidores indo até o litoral do Chile, até o Pacífico, mapeando os desafios exatamente dessa rota e também as oportunidades. A ideia da aduana brasileira não é preparar um pacote e apresentar posteriormente, é ouvir os empresários e perguntar o que que vocês precisam da Receita Federal, o que que vocês precisam do governo brasileiro para que essa rota funcione.
Na prática, o diagnóstico de campo mediu o andamento das obras e o potencial de expansão nos terminais marítimos do Chile. O porto de Antofagasta deve duplicar sua capacidade, enquanto o porto de Iquique planeja saltar de 3,5 milhões para até 35 milhões de toneladas movimentadas por ano. E para evitar o chamado duplo controle e agilizar os trâmites comerciais, o superintendente adjunto da Receita Federal na primeira região fiscal, Erivelto Alencar, detalha que os investimentos em infraestrutura e desburocratização já começaram na fronteira com o Paraguai.
Em relação ao Brasil, os projetos de expansão já estão ocorrendo, tanto da expansão de infraestrutura e a construção do Centro Integrado de Controle de Fronteira em Porto Mutinho, onde tanto a aduana brasileira como a aduana paraguaia vão trabalhar em um local único e ali vão fazer todas as fiscalizações de forma conjunta e evitar o controle duplo, que de certa forma traz demora e prejuízo ao comércio exterior.
Mas a abertura de um corredor comercial internacional também acende o alerta para a segurança e o combate ao tráfico de drogas e de armas. Como as organizações criminosas costumam buscar novas rotas logísticas, a estratégia das forças policiais será focada em tecnologia e inteligência integrada entre os países. A diretora de operações da Polícia Rodoviária Federal, Nádia Zilotti, destaca que os órgãos já trabalham para blindar as rodovias.
Nós sabemos que hoje as organizações criminosas, elas sempre buscam novas formas de atuação e nesse momento, com a rota, se abre essa possibilidade, então a PRF, em conjunto com outros órgãos de segurança pública, vai coibir de maneira eficiente esse incremento que poderia acontecer das organizações criminosas. Nós temos conversado com outras polícias, inclusive nós temos uma programação para os próximos meses, para que a gente traga esses policiais dos outros países para estarem participando conosco, trazendo novas técnicas de fiscalização e também aprendendo com a Polícia Rodoviária Federal. É por meio tanto de sistema quanto das equipes. Então, quando uma equipe de determinado órgão policial tem uma informação relevante para a segurança pública, ela comunica por meios específicos com os outros órgãos e também por sistemas.
De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 7:24, 7:24. Kelly Martins tem informação para a gente, policial. PRF encontra mais de 320 quilos de drogas escondidas em carga de no breaks, hein? Conta para a gente, Kelly, como que a polícia encontrou todo esse entorpecente.
É, Bruno, pois é, uma fiscalização de rotina que resultou nesta apreensão foi na BR-262, no trecho ligando Três Lagoas ao município de Água Clara. Durante essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram uma caminhonete que já estava ali, Bruno, com uma atitude suspeita na rodovia. E aí, durante conversa com o motorista, eles perceberam ali aquelas contradições que normalmente acontecem na abordagem, um certo nervosismo, e aí despertou mais suspeita ainda. Foi quando a equipe decidiu fazer uma vistoria dentro desta caminhonete e verificou que ali havia vários equipamentos de informática. Os policiais continuaram nessa vistoria mais minuciosa e foi o momento em que eles identificaram irregularidade no peso destes produtos, desses equipamentos eletrônicos. Foi o momento, então, que no caso era no breaks, eles abriram esses equipamentos e encontraram diversos tabletes de drogas escondidos no interior do material. E aí, este motorista não teve mais escapatória, né? Ele confessou que havia saído do município de Ponta Porã e seguia para o município de, para a cidade de São Paulo, aonde ele levaria esta carga. Conforme a PRF, foram apreendidos os 302 quilos de cloridrato de cocaína e 19 quilos de haxixe, totalizando aí, então, 321 quilos de entorpecentes. Então, ele foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o veículo e toda a carga apreendida. Então, a gente vê a importância deste monitoramento. São mais de 300 quilos de drogas que deixaram, né, de chegar a São Paulo, nesse corredor do tráfico de drogas aqui na nossa região, e o reforço da PRF nas estradas federais aqui que cortam a região leste do estado, e o cara preso. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, obrigado pela informação. Segura aí, porque daqui a pouco a gente volta a falar sobre a previsão do tempo, tá? Ministério Público recomenda que vereadores de Dourados não antecipem a eleição da mesa diretora, hein? Ah, esse é um problema em praticamente todos os municípios, né? Tivemos algo parecido que, na verdade, aconteceu aqui em Campo Grande. E aí anularam a eleição, enfim. E nada mais justo, né? De seguir o rito normal aí das eleições que deve acontecer entre outubro a dezembro deste ano, né? Mas parece que o pessoal de Dourados estava querendo antecipar essa eleição, né, Ginês?
Exatamente, Bruno. Havia a intenção da mesa diretora de fazer uma antecipação para o próximo dia 6 de julho agora, né? Tava tudo marcado, tudo orquestrado para que acontecesse essa eleição da mesa diretora. Como você disse, normalmente o prazo era para o final do ano,
para que depois a nova composição da mesa diretora seja feita para os próximos 2 anos, né? Normalmente o presidente e os membros da mesa ficam por 2 anos, né, no comando da mesa diretora do Legislativo. Só que havia essa intenção de fazer a antecipação agora para o dia 6. Só que o Ministério Público acabou sendo acionado, né, por pessoas aqui da região e acabou se posicionando sobre isso. Então o Ministério Público fez esse alerta ao Legislativo. O aviso foi o seguinte: olha, a antecipação não deve acontecer, pois fatalmente será declarada nula. Foi isso o que o MP colocou para a Câmara de Vereadores de Dourados. E o aviso foi feito pelo promotor Luiz Eduardo Santana Pinheiro, foi feito nesta terça-feira, dia 30. Então, a 16ª Promotoria de Justiça de Dourados recebeu justamente uma representação apontando uma possível ilegalidade na eleição antecipada, né, na Casa de Leis, já avisando o biênio 27 e 28, pois o marco temporal constitucionalmente admitido é outubro deste ano. A Câmara justificou que a medida está prevista no regimento interno, que permite a antecipação mediante da decisão da mesa diretora e anuência da maioria absoluta dos vereadores 12 parlamentares. Então, ou seja, o que a Câmara alega? Nós temos um regimento, o regimento permite, desde que a mesa queira, e que haja a concordância de pelo menos 12 parlamentares. E isso, de fato, existia, né? O Poder Legislativo declarou ter conhecimento também de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade, né, entre a eleição e o início do mandato, mas argumentou que, no caso concreto, a antecipação para julho não compromete a representatividade, a alternância do poder ou legitimidade democrática. Já o Ministério Público destaca parâmetro do STF que fixou que a eleição da mesa diretora para o segundo biênio deve ocorrer somente a partir de outubro, né? No caso específico da Câmara de Dourados. Resumindo, a Câmara entendeu o recado do MP e possivelmente deve fazer um adiamento para estudar se vai manter a ideia de fazer a antecipação e, se for fazer, em que situações isso deve ser feito, mas tudo indica que no dia 6 não haverá a eleição da mesa diretora ou possível reeleição da atual mesa diretora aqui da Câmara. Bruno.
Muito bem, nós estamos acompanhando e vamos trazendo as informações para você, ouvinte da Massa FM, viu? O correto não é antecipar, né, pô? Imagina se todo mundo até na eleição municipal, eleição estadual, fala assim: não, quero antecipar a eleição. Vira bagunça, né? Vira bagunça. Então, tem que respeitar aí. O MP entende que não é correto antecipar. Não tem o porquê fazer antecipação, né? Pode acontecer como aconteceu aqui em Campo Grande. Derrubaram a eleição, né? E terão que fazer uma nova. Olha, Campo Grande tem máxima de 32 graus, está sob alerta de declínio nas temperaturas nos próximos dias, tá? Hoje a capital está sob alerta de baixa umidade e não deve chover, tá? Então, um tempo bastante seco aí, mas as temperaturas devem cair entre hoje e amanhã, começa a ter esse declínio na temperatura, tá bom? Máxima hoje de 32 graus. Kelly Martins, como é que fica o tempo hoje aí na costa leste do estado?
Bruno, por aqui uma manhã muito agradável, viu? A quinta-feira ela está ensolarada, poucas nuvens no céu, e a temperatura nesse momento é de 19 graus. E por volta das 4 horas da manhã, hoje, foi um pouco mais baixa em relação aos outros dias. Nós tivemos uma mínima de 17 graus. Agora, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aponta que hoje será um dia mais quente no período da tarde em relação aos outros dias também. Podemos chegar a 32 graus. De temperatura máxima, um dia vai seguir ensolarado por aqui, não tem previsão de chuva, a probabilidade está bem baixa, hoje ela está aqui na casa de 5% para toda a região leste, a umidade do ar está em 72% neste momento, mas pode cair para 51% no período da tarde. Agora, o que tem de peculiar é que na sexta-feira, amanhã, nós podemos ter uma queda um pouco mais elevada aí nessa temperatura, podemos ter mínima de 15 graus durante a madrugada. Mas aí essa temperatura ela volta a subir no fim de semana e aí pode chegar então até 30, 31 graus. Essa oscilação que nós estamos tendo no período do inverno, pode ter momentos com essa temperatura um pouco mais baixa, mas logo depois ela já sobe por aqui. Este é o cenário da região leste.
Ginei César, vou contigo então, meu querido. Qual a previsão do tempo para hoje?
Olha, hoje aqui em Dourados o sol já aparece, o tempo está agradável, tem até um ventinho gostoso agora pela manhã. A temperatura mínima foi 16 graus durante a madrugada, agora está em 20 já, e hoje a máxima pode chegar aos 29. Então vai esquentar nesta quinta-feira aqui em Dourados. Nós não temos previsão de chuva, aliás, não temos previsão de chuva até o fim de semana, até domingo, nós não temos previsão de chuva aqui para Dourados. Céu claro, temperatura em elevação, e é isso. Somente no sábado a mínima pode dar uma caidinha aí. Hoje está 16, a mínima. No sábado pode ser que faça 12, mas é a única novidade para essa semana aqui em Dourados. Bruno.
Muito bem, rápido intervalo, você da região sul fica com a programação da Massa FM e o Ginei César. Voltamos já já.
Fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua Massa.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate. Uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Atenção, Aero Rancho! Grande inauguração, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Na Rua Raquel de Queiroz, 796, Aero Rancho. Fone 67-991-427567. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica.
Massa!
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Dia 4/7 é dia do Baianinho na Casas Bahia. Até 80% de desconto pra você garantir aquele produto que tava querendo. Confere só essas ofertas. Tablet Lenovo 11 polegadas com caneta e capa por apenas R$ 189,90 mensais. Torre de som Unbox ACA 2201 por apenas R$ 157 mensais. Secador 4 em 1 Filco por apenas R$ 49,90 mensais. Corre pra loja mais próxima e fale com o vendedor. Casas Bahia, dedicação total a você.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Quando eu vou limpar o meu AP, eu já ligo a minha JBL na Massa FM.
Massa!
A Massa FM toca a sua música preferida.
24 horas por dia.
Peça a sua música pelo WhatsApp da Massa FM.
Você pede e a Massa FM toca.
As boiadeiras mandam bem caro. As boiadeiras.
Fala, galera da Massa FM, aqui é Ana Castela. Minha rádio é massa.
Oh, vontade de ser escante. Mata, só sede.
FM toca o que você quer ouvir.
Massa FM,
a minha rádio é massa.
Massa FM.
Mas FM, 7 horas e 37 minutos. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho, viu? Vamos para Três Lagoas ao vivo com a Kelly Martins. Voltamos a falar das vagas em Três Lagoas com o anúncio da retomada das obras da UFN3. A Casa do Trabalhador divulgou as vagas hoje. Kelly Martins.
É, Bruno, eu acabei de receber aqui os anúncios, né, das vagas de hoje da Casa do Trabalhador, reforçando aí as empreiteiras que estão fazendo as contratações já especificamente para a retomada das obras da UFN3. Então, hoje são 135 vagas abertas já aqui na Casa do Trabalhador. Claro que a maioria dessas vagas são destinadas para a retomada das obras da UFN3. Então, as pessoas que ainda buscam por oportunidade, pode conferir tanto no nosso portal RCN67, como também pela Funtrab. Então, eu quero aproveitar para destacar aqui, hoje, para você ver, tem 48 vagas para pedreiro. Então, bastante vaga aí, abertas hoje para pedreiro, 48 vagas. Há também vaga para soldador, 15 vagas. Um outro destaque aqui, né, com o maior número de vagas é para oficial de serviços gerais. Há também vaga para auxiliar de cozinha, ajudante de carga e descarga e também vendedor interno aí. Então a gente vê que vários serviços em várias áreas voltadas para as obras, né, de retomada. A Casa do Trabalhador, ela já está aberta, abriu 7 horas da manhã, segue até 5 horas da tarde, não tem fechamento no período do almoço. A Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas, ela fica na região central da cidade, na rua Munir Tomé, número 86, e é importante a retirada, como nós vimos durante a nossa programação, que falamos destas vagas, a retirada da carta de encaminhamento. Então, por isso que é importante estar na Casa do Trabalhador, fazer este contato, né, esse pré-processo ali seletivo e pegar essa carta de encaminhamento para ir até a empresa que vai realmente fazer a contratação, Bruno. Então, tem um número de telefone também que é disponibilizado para os trabalhadores que precisam aí tirar alguma dúvida. Eu vou aproveitar para falar aqui, é o DDD 67-3929-1936. Então, você que busca essa oportunidade, é uma grande chance. E no nosso portal, como eu disse, há toda a relação das vagas oferecidas nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Volto com você.
Muito bem, agora 7 horas e 40 minutos, 7h40. A Câmara de Campo Grande endurece regras para período eleitoral e veta propaganda nas dependências da casa, hein? Karina Anunciato tem os detalhes.
Com o início do período eleitoral, a Câmara Municipal de Campo Grande endureceu as regras para evitar o uso da estrutura pública em benefício de candidatos. As novas normas foram publicadas em diário oficial em um ato da mesa diretora que passa a disciplinar a conduta de vereadores, servidores, estagiários, terceirizados e visitantes durante as eleições deste ano. Entre as principais mudanças está a proibição de qualquer tipo de propaganda eleitoral nas dependências da Câmara, além do uso de veículos oficiais, equipamentos, redes de informática, telefones e demais recursos públicos em campanhas políticas. Ainda, a partir do dia 4, a TV Câmara, o portal de notícias e as redes sociais da Casa de Leis também terão restrições. Os canais oficiais poderão divulgar apenas atividades institucionais e legislativas, ficando proibidas aí publicações que possam caracterizar promoção pessoal ou propaganda eleitoral. O ato ainda impede que os vereadores e outros participantes façam pedidos de voto, referência a candidaturas ou promoção pessoal durante as sessões, audiências públicas e transmissões pela internet. Quem descumprir as regras poderá responder a processo administrativo, ser exonerado, no caso de servidores comissionados, ou ter o caso encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, quando envolver agentes políticos. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, agora 7 horas e 42 minutos, eu vou para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações e notícias. No microfone aberto, você segue agora com Três Lagoas, segue a programação local, eu volto já já para tudo a Campo Grande.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
O programa O Agro é Massa destacou a aproximação da Acrisul e do Sistema Senai para oferecer capacitação e qualificação para os alunos do curso técnico em agropecuária, que funciona há 3 anos na sede da associação, em convênio com a Secretaria Estadual de Educação. Estão sendo debatidas oferta de cursos nas áreas de qualidade do leite, qualidade da carne e manipulação de alimentos. Capacitações que atendem diretamente às demandas do setor agropecuário e agroindustrial. Outro tema em debate é o Centro de Excelência dos Lácteos. Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Dia 4/7 é dia do Baianinho na Casas Bahia. Até 80% de desconto pra você garantir aquele produto que tava querendo. Confere só essas ofertas. Tablet Lenovo, 11 polegadas com caneta e capa por apenas R$ 189,90 mensais. Torre de som Unbox ACA 2201 por apenas R$ 157 mensais. Secador 4 em 1 Filco por apenas R$ 49,90 mensais. Corre pra loja mais próxima e fale com o vendedor. Casas Bahia, dedicação total a você.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar, venha aproveitar.
Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Se a minha empresa produzisse mais.
Se eu tivesse uma loja digital.
Chega de ficar na dúvida. Troque o Si pelo Sebrae Tech. São mais de 200 consultorias. Tem marketing digital, tecnologia, produção, inovação e muito mais. E o Sebrae ainda banca 70% do valor para você. Vai lá e faz como o Sebrae Tech. Chama no zap 0800 570 0800. Sebrae.
Massa! Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na Massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da Massa.
As mais pedidas da Massa. Massa FM.
Oferecimento Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem.
As mais pedidas da Massa. De segunda a sexta, às 17h.
Os sucessos do Zé Neto e Cristiano. Você ouve aqui na Massa.
Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba.
Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Todo status que eu não queria.
Fala, galera da Massa FM, aqui é o Zé Neto.
Fala, turma, aqui é o Cristiano.
E a minha rádio
é Massa.
Massa!
Massa FM 747. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha a nossa programação. Obrigado pela sua audiência. e pelo seu carinho, tá? Só reforçando vocês, estou falando com a voz um pouco mais baixa hoje, porque justamente, né, agora que minha garganta tá melhorando aqui, né? Então, a gente não esforçar muito aí, porque senão a voz acaba cedo, né? E a gente tem que trabalhar, então não dá pra abusar muito não, tá certo? Olha, gente, 4 pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente entre ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta cegonha no quilômetro 609 da BR-163 em São Gabriel do Oeste. Outras 45 pessoas passaram por avaliação das equipes de resgate no local. Segundo as informações preliminares, o ônibus da aviação São Gabriel acessava a rodovia pela entrada do Polo Industrial Sul quando foi atingido na traseira pela carreta. O coletivo rodou na pista e parou na área verde às margens da 163. A carreta que transportava automóveis também saiu da pista. Equipes da concessionária Motiva Pantanal, do Corpo de Bombeiros e SAMU e da Polícia Rodoviária Federal prestaram atendimento às vítimas que foram encaminhadas para avaliação médica. Durante o atendimento da ocorrência, apenas o acostamento ficou interditado. As faixas de rolamento permaneceram liberadas e não houve registro de congestionamento. A dinâmica do acidente e as responsabilidades pela colisão estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, agora são 7:49, 7:49. Olha, a geração de emprego segue em alta e reforça o ritmo de crescimento do mercado de trabalho no estado. Quem tem os detalhes é a Ana Lorena Franco. Vamos acompanhar.
O mercado de trabalho continua aquecido em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e maio deste ano, o estado criou 16.223 empregos com carteira assinada. Só no mês de maio foram 1.779 novas vagas formais, resultado de quase 35 mil contratações e pouco mais de 33 mil desligamentos, segundo dados do novo Caged. O setor de serviços liderou a geração de empregos, seguido pela indústria, construção civil e agropecuária. Apenas o comércio fechou o mês com um saldo negativo. As mulheres responderam pela maior parte das novas contratações e os jovens de 18 a 24 anos foram o grupo que mais ingressou no mercado formal. Trabalhadores com ensino médio completo concentraram o maior saldo de vagas. Entre os municípios, Campo Grande liderou a criação de empregos com 517 novos postos de trabalho. Também se destacaram Três Lagoas, Dourados, Inocência, Naviraí, Bonito, Fátima do Sul e Água Clara. Com o resultado, Mato Grosso do Sul chegou a mais de 681 vínculos formais ativos e mantém saldo positivo na geração de empregos, também no acumulado dos últimos 12 meses. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
Muito bem, agora 7:50, 7:50. E olha, a prefeitura da capital prorrogou a contenção de gastos em Campo Grande, viu? Fechando as torneiras e apertando os cintos. Acompanhe.
A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até o dia 31 de dezembro as medidas de contenção de gastos adotadas pela administração municipal. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município. Com isso, permanece em vigor a jornada de 6 horas nos órgãos da administração direta e indireta. A medida, no entanto, não atinge as escolas da rede municipal de ensino, as unidades de saúde e os demais serviços considerados essenciais que seguem com funcionamento normal. O decreto assinado pela prefeita Adriane Lopes amplia a vigência das regras que haviam sido instituídas em fevereiro deste ano como parte de um pacote de ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas. Segundo a prefeitura, a prorrogação tem como objetivo manter o controle das despesas e garantir uma gestão responsável dos recursos públicos até o fim de 2026. O texto também prevê que as medidas poderão ser revistas ou alteradas conforme a necessidade da administração municipal. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, tá aí a prefeitura de Campo Grande apertando os cintos aí, né? Justamente por conta dessa contenção de despesas, né? E o equilíbrio financeiro das contas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul conquistou um resultado histórico no ranking internacional. A instituição ficou em segundo lugar entre as universidades da América Latina e do Brasil na avaliação baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e segue como a única representante da região centro-oeste na classificação. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul alcançou 77,4 pontos, a maior nota da história da universidade, e passou a integrar a faixa das 300 melhores instituições do mundo em sustentabilidade. Entre os destaques está o desempenho no objetivo do desenvolvimento sustentável, número 15, Vida sobre Terra, em que a universidade ficou na 97ª posição entre 658 instituições avaliadas, com ações voltadas à preservação da biodiversidade e do ecossistema.